Sociologia do Linguistic.
Novamente, por que estamos aqui? Somos movidos por forças históricas de classes sociais, raça, gênero, situação econômica. Eu até perguntei sobre time de futebol de alguns dos senhores. E curiosamente os pais torciam para o mesmo time, vocês torcem para o mesmo time dos pais. E se não é necessariamente o mesmo time, alguma figura na vida de vocês fez com que vocês torcessem para isso? O corte de cabelo que você usa, a roupa que você vai usar, a música que você vai escutar, tem muito a ver com a sua história de vida. A sociologia, ela estuda como nós nos relacionamos enquanto sociedade. As ações individuais não são ações isoladas, elas são desinteressantes para a sociologia. O que nos interessa, efetivamente, é estudar o conjunto. A primeira pessoa a fazer um estudo científico da sociologia foi Emily Durkheim, como conversamos na última aula, quando ele estudou sobre o suicídio. Foi a primeira pessoa a pegar o fato social como objeto de estudo científico. Isso eu estou falando do século XIX, quando a ciência começa a surgir. Até então não tínhamos ciência como ela é praticada hoje. A medicina era muito tradicional no sentido de práticas que eram feitas há muitos anos. Quando começou o pensamento científico positivista iniciar nessa época, que foi responsável por grandes transformações sociais, foi responsável por proclamação da República no Brasil, a nosso lema ordem e progresso é um lema positivista. Precisamos ter ordem no nosso país e progresso tem a ver com ciência, tem a ver com o pensamento da época. Grandes nomes do pensamento ocidental surgiram naquela época, como Durkheim na sociologia, Sigmund Freud na psicologia, na psicanálise. Temos na área de engenharia, na área de medicina, grandes nomes também. Por que crimes ocorrem? Por que algumas pessoas vivem na pobreza? Comportamentos comuns possuem causas sociais. Discutimos um pouco isso também em relação ao crime. Eu perguntei para vocês, foi até o Igor que falou, há causas sociais para um comportamento criminoso? Sim, há, em grande parte sim. Hoje a gente tende a achar que não, que o crime, vocês vão estudar algumas doutrinas, algumas linhas mais críticas e radicais, de que o crime é uma escolha, é sempre uma escolha do indivíduo. O indivíduo está na pobreza porque ele escolheu. Vivemos uma sociedade capitalista, de capital aberto, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Concurso público para a magistratura, por exemplo. Ele é liberto qualquer um. Se você tem bacharel de direito, você pode entrar. Então a pessoa que está na rua, passando fome, ela seria necessariamente uma escolha pessoal. Infelizmente hoje isso vocês viram, em outubro de 2018, que foi um mês muito marcante na história, acho que vocês lembram disso, ano passado, as eleições, como isso ficou acentuado no nosso país. Esse clash, essa luta entre duas ideologias. De um lado, aqueles que acham que lugar de vagabundo é na cadeia, tem que matar todo mundo e pronto. E do outro lado, o pessoal um pouco mais radical dizendo que não, vamos acolher assim por diante. Isso é um pouco, isso é totalmente o pensamento sociológico e é o que a gente vai ver aqui no decorrer do semestre entre duas grandes vertentes da sociologia. Uma vermelha e uma azul, vamos chamar a vermelha marxista e a azul weberiana, Durkheim. Durkheim, na época dele, não tinha tanto essa discussão. Weber, talvez. Tá? Eu falei da Revolução Industrial, do surgimento da sociologia. Peço apenas desculpa a paciência quem estava na aula passada. A Revolução Industrial foi um movimento, eu posso chamar de histórico, sociológico, filosófico, tecnológico, e que fez com que a humanidade saísse, vocês lembram do gráfico, né? Uma população praticamente estável. Em 2000 anos, tivemos uma população estável por 1.800 anos. A população não mudou muito do mundo. E, de repente, ela foi de algo de 1 milhão de habitantes, subimos para 7 bilhões de habitantes. Por quê? Porque tivemos condições de ter acesso ao maquinário. Alguns países saíram na frente, Reino Unido e Alemanha, França, e alguns países também da Europa, mas basicamente Reino Unido e Alemanha começaram a produzir máquinas. O que um artesão na Idade Medieval, na Idade Média, levava um dia inteiro para fazer um sapato e vender e trocar por duas galinhas para ele alimentar a família, era o escambo, era a forma de economia predominante, ele começou a produzir 1.000 sapatos, mas não era mais ele que produzia. Quem produzia agora era uma fábrica. E ele, de repente, se viu empregado daquela fábrica. Antes ele vivia no campo, na roça dele, ele era vassalo, né? Ele não tinha direito à propriedade, mas ele comia pelo menos, ele tinha o que plantava, salvo quando as estiagens e a grande fome que atingiu a Europa e doenças, mas ele passou a ser um operário. Essas transformações sociais é que começaram a despertar interesse de algumas pessoas para falar, alguma coisa está acontecendo no mundo. Nós agora estamos tendo aglomerados. As primeiras favelas do Brasil surgiram no século XIX. O meu mestrado foi sobre aprisionamento, eu estudei a fundo a história do processo de favelização do nosso país. Iniciou no Rio, no Morro do Rio, no século XIX. Por quê? Abolição da escravatura, migração de mão de obra antes escrava para aonde? Onde é que eles iam morar? Na orla da praia? Numa casa? Não, eles foram para uma favela, que é onde dava para morar. Quilombola, muitos foram para quilombola, mas a maioria foi para lá. Então é muito antiga essa história. É sim reflexo de um processo que foi a... Você que falou até desse processo de migração que houve do campo para a cidade. A sociologia nasce justamente aí. Diversidade cultural, falamos muito de cultura. Sociedade somos nós, são as pessoas. Cultura é aquilo que a gente produz. Falamos até de alguns exemplos engraçados, cômicos, né? Na Arábia Saudita, mostrar o sapato, a sola do sapato é uma ofensa mortal. No Japão, eu estender a mão para apertar a sua mão, a mesma coisa que eu colocar a mão nas minhas partes íntimas no Brasil e tentar te abraçar, uma coisa horrorosa. Eu vi dois muçulmanos andando de mão dada, eram homens, heterossexuais, até porque ser homossexual em um país islâmico, você vai ser assassinado em praça pública, né? E não é brincadeira, isso é verdade. A homofobia naqueles países é diferente daqui. Aqui a homofobia é velada, é muito, muito real e existente. Mas não cortam a cabeça ou decepam as mãos de uma pessoa. Na Rússia, por exemplo, homens se beijam na boca, ou conhecer? Né? Imaginou como seria? A gente no Brasil dá, fere o nosso sentimento, né? Nem questão de ser de orientação sexual, é algo estranho. Dois homens, ao cumprimentar, beijar na boca. Né? Algo estranho, lá é algo comum. Essa diversidade cultural é produto de diversas sociedades, de diversos povos, que foram crescendo, se desenvolvendo, criando seus próprios costumes. Hoje a gente vai falar das normas, um pouco dos seus vários tipos. A sociologia jurídica, a norma é uma expressão cultural, é claro. É algo criado por nós, seja ela positivista, codificada, ou seja ela subentendida, como é o caso da norma folclórica. Fazemos porque achamos que temos que fazer. A sociologia jurídica estuda o direito como fato social. Fato social é o conceito que a gente vai tratar, acho que na outra aula, quando a gente começar a falar de Durkheim. O fato social é um conceito dele. Eu vou deixar para falar muito, muito dele. Eu não tenho pressa com o programa. Se a gente não conseguir cobrir tudo, todos os autores, eu achei o programa um pouco extenso. Tem, por exemplo, 3-4 aulas só tratando de cada doutrinador. Eu pedi autorização para talvez a gente mudar um pouco esse programa, deixar um pouco mais interessante para vocês. Ao invés de tratar hoje, a aula é sobre Durkheim. Não, vamos falar sobre fato social e tudo aquilo envolvendo isso. Tá bom? Comportamento e estrutura, quanto mudanças sociais. Esse é o tema principal da sociologia. Sociologia, estudo da sociedade, como ela se relaciona, como ela se estrutura e como nós vivemos em sociedade. Como é que a gente consegue funcionar? Como é que a gente consegue estar aqui agora com 10 pessoas sentadas em silêncio e uma pessoa em pé falando? Como a gente consegue atravessar a rua, pegar um ônibus, dar um bom dia para alguém, nos relacionar em família, com amigos, em trabalho e assim por diante? É o campo mais abrangente das ciências sociais. A antropologia ela é muito mais específica em relação à atuação daqueles povos. A filosofia ela pensa o homem enquanto sentimento, enquanto valores, enquanto pensamento. Nós estudamos as relações sociais. Uma rápida passagem da última aula. O direito como fato social e fenômeno cultural. As normas sociais, elas nada mais são do que uma expectativa de comportamento. Eu espero que vocês se comportem dessa maneira. Por que os senhores estão sentados? Tem alguma lei dizendo que vocês devem estar sentados? Algum regulamento da faculdade dizendo que o aluno deve se sentar enquanto o professor fala? Não. Alguma lei dizendo que vocês têm que usar roupa? Não. Existe, claro, no Código Penal, algumas leis dizendo em relação ao assédio. Né? Temos o assédio, temos a nossa lei de contravenções penais, cômica em muitos aspectos, fala sobre importunação ao pudor e assim por diante. Aquele caso do João de Deus, que até hoje eu não consegui entender, que o homem tocava nas partes íntimas das mulheres, tocava, né, vocês sabem onde, nos seios, usando uma mulher numa situação de fragilidade, muitas vezes a mulher ia até lá num sentimento de desespero, um filho morrendo no hospital, ela buscava uma ajuda espiritual, para mim era uma pessoa que não conseguia expressar sua vontade de forma clara. Ela estava, assim, numa situação de vulnerabilidade. Tocar nos seios de uma mulher dessa é considerado como importunação sexual, uma contravenção e não estupro. Eu achei estranho também o enquadramento inicial das acusações, no caso seu, da delegacia de polícia. Até ela foi afastada, a delegada. Em relação às normas, são isso. O principal foco de estudo da sociologia jurídica é como nós, enquanto sociedade, conseguimos lidar com essa questão da norma. Tanto na sua violação, na sua criação ou na sua aceitação. Como é que eu aceito? Por que eu aceito a norma? O que é uma norma, afinal de contas? Esse conjunto de regras, Não temos normas apenas positivadas. Norma nem sempre é tudo aquilo que está no código. Temos normas folclóricas, elas são livres de sanção. Por exemplo, eu tinha uma norma folclórica que, por exemplo, a minha família, não sei porquê, por algum motivo, todo mundo não gosta de futebol. Meu pai não gostava, eu não gosto. E durante a Copa do Mundo, geralmente, eu não assisto a Copa do Mundo. No último jogo, Brasil e Bélgica, eu dormi. Era tarde, não tinha expediente no fórum, o expediente foi de manhã, e eu aproveitei para dormir à tarde, coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu estou violando uma norma folclórica. Há uma sanção para isso? Não. Não, com certeza não. Infelizmente, eu acertei o jogo. E eu ganhei os 3 bolões. Eu não estou brincando. Brasil e Suíça, não foi? Acertei, ganhei. E doei em cerveja para os amigos, falando, vocês podem beber, eu não quero o dinheiro de vocês, com a desgraça dos outros, né? Agora o jogo da Bélgica eu ganhei também, vai dar 2-1, 2-1 ou 2-0? Eu acertei, não importa qual. Eu estou dizendo, mas não tive nenhuma sanção por isso. Termo normas costumeiras, daí sim vai incidir a sanção, geralmente penal. As normas costumeiras, eu pude falar para vocês, hoje eu vou tentar falar um pouco de costume, eles sim, alguns costumes são codificados, chamamos isso de código penal. Alguns costumes não são codificados. Em alguns países, nem todo o direito penal é codificado, acreditem. Ainda há direitos penais nos Estados Unidos, lá são 50 códigos penais, e um código penal federal. Ainda há tipo penal aberto, uma coisa que eu nunca imaginei que poderia existir. Existe ainda lá a possibilidade de eu enquadrar você criminalmente sem ter um código escrito. Em países que adotam a Sharia ou a lei islâmica, isso ainda é muito comum. Por exemplo, se você for passear na República Islâmica do Irã, a polícia religiosa, porque lá é um Estado totalitário, o Irã é um Estado em que a religião se confunde com o Estado em si, não é um Estado laico como no Brasil, um clérigo lá, um equivalente ao nosso padre, ele pode olhar para você e falar, é relógio dourado? Isso é contra o Corão. E você pode ser, por exemplo, executado. E ele é a palavra final em muitos casos, em muitos aspectos, não só políticos como econômicos. E temos os tabus. Os tabus são normas supralegais. Nós não falamos dela. É como no Harry Potter lá, o Voldemort, né? Não vamos falar. Incesto, né? Incesto. Aborto. Temos várias questões na nossa sociedade. Vários tabus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Igualar direitos de empregados com pessoas com outros tipos de emprego. O caso da doméstica, por exemplo, eu lembro, quando passou a PEC das domésticas, como chamaram, e que até hoje eu não consegui entender o sentimento de revolta de algumas pessoas em que a empregada doméstica passou a ter direitos de um trabalhador. Eu falo, gente, falar isso no século XXI chega a ser algo ofensivo. Ela nunca foi trabalhadora? Nunca trabalhou na vida, a doméstica? Nunca? Começou a trabalhar em 2010, é isso? Até então ela fazia o que? Ela ia para a casa das pessoas brincar? É divertido? Ela vai se divertir lavando roupa e cuidando de família, ganhando a miséria? Começou a ter direito a férias regulamentares? E muita gente foi contra aquela época. E muita gente, inclusive, falou, não, mas agora vocês demitiram as domésticas, porque agora o trabalho informal... Eu falei, gente, esse é o mínimo, você ter um trabalho, direitos para outros trabalhadores, claro, que alguns trabalhadores têm direitos a mais que os demais, é claro, insalubridade, militares que servem em fronteira ganham mais que os outros, assim por diante, mas não era o caso disso, tá bom? Vamos falar hoje muito disso, que normas são totalmente mutáveis. Temos os tabus, dificilmente vamos conseguir mudar, apenas uma revolução cultural muito grande. Cito novamente o exemplo do Irã, em 1979, era um governo, o Irã era uma monarquia alinhada com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Em 79 teve uma revolução islâmica lá e o Ayatollah surgiu ao poder e o país virou uma revolução cultural absurda. O que não era tabu passou a ser e vice-versa. Então podemos ter mudança, mesmo no tabu, claro que de uma forma muito mais complexa. Rapidamente lembrar vocês de origem das normas. Vocês tiveram história do direito, né? Lá no início, na primeira fase, tiveram alguma coisa assim, não? Então, desculpa, vou adiantar um pouquinho aqui. Para quem já ouviu falar do Código de Hammurabi, esse é o Código de Hammurabi. Isso é uma pedra que fica no museu em Istambul, fica na Turquia. Não dá para ver, a definição não está boa, mas ele é cheio de escritas e o Código de Hammurabi vem de lá. Ele não é o mais antigo, o Código de Ur-Nammu, ele é bem mais antigo que o Código de Hammurabi. O mais famoso é aquele, o Código de Hammurabi. Eu citei apenas uma das leis, são várias leis dele. Se uma mulher brigar com o marido e disser você não é agradável para mim, as razões para seu prejuízo devem ser apresentadas. Se ela é inocente, não há culpa de sua parte. Mas se ele a deixa e negligencia, nenhuma culpa é atribuída a essa mulher, que pode tomar seu dote e voltar para a casa de seu pai. Isso a gente está falando de 1700 antes da Era Comum. né, antes de Cristo, quer dizer, um período ainda muito primitivo da nossa sociedade, e já existiu o divórcio. Olha que interessante. Já se permitiu o divórcio naquela época. A mulher, ela teria o direito de ter seu dote e voltar para casa. Sabe que a mulher começou a votar, a gente vai ver isso daqui a pouco, em meados do século XX, quer dizer, é muito pouco tempo que temos direitos de mulheres. Nessa época já se falava, achei interessante essa lei, apenas para mostrar que nessa época era uma sociedade ainda bastante primitiva em termos de organização social. Nós sabemos que o ser humano começou a nossa história rápida há 3,5 milhões de anos, os primeiros australopitecos, lá olhamos para eles como primatas menos evoluídos, fomos por um processo de seleção natural, evoluindo. Hoje, para quem não sabe, é o nascimento de Darwin, né? Hoje dia 12 de fevereiro. Então, é interessante, eu que sou, me considero humanista, né? Uma pessoa mais ligada a esse pensamento científico, é o dia que a gente consegue celebrar esse grande homem que foi Charles Darwin, responsável por fazer a gente entender como que pode o ser humano chegou no estágio que está. Nessa época já existia, por exemplo, essa codificação. Era como a sociedade se apresentava. Cada sociedade é responsável por suas normas e as normas refletem aquela sociedade. Nessa época era algo importante para eles. Como existia outra lei de talião, olho por olho, dente por dente, assim por diante. Há outras várias leis interessantes no Código de Hammurabi, mas vocês vão ter isso oportunamente, tá? Apenas para poder ilustrar. Um pouco mais de uma norma muito legal, as telas refletem a mesma coisa. Vocês vão ter sobre a Carta Magna, provavelmente sobre o rei João. Rei João era um rei, também chamado de João Sem Terra, era um rei, um monarca, extremamente fraco em termos de patrimônio na Inglaterra no século XIII, 1215. Ele não tinha somente terra, ele não tinha dinheiro, então ele não conseguia ter barões ao lado dele. Mas ele era considerado rei, em um período em que a monarquia era vista como absolutista. O rei, diferente de hoje, que você vê um cara lá, o rei, a rainha Elizabeth, você vê que ela é uma pessoa normal, nada de diferente da gente. Naquela época se acreditava que o rei, o monarca, ele era descendente de Deus. Ele era colocado na terra por forças divinas. Então ele tinha um poder de vida e morte sobre as pessoas. Apesar de que o lema da Inglaterra é Dieu et mon droit, Deus e meu direito. A rainha Elizabeth também tem isso na monarquia inglesa, de que sim, o cargo dela que ela ocupa, a posição, tem origem divina. Isso hoje em 2019. João Sem Terra foi obrigado a assinar uma carta. A Inglaterra, essa segunda tela eu só botei para vocês verem. A Inglaterra é uma boa retratação do período, viveu um período de grande conflito, de grande miséria. Logo depois tivemos a peste negra, que devastou 1/3 da população da Europa, mas era um período de conturbação social. E a forma de pacificar foi a assinatura dessa carta, em que pela primeira vez ele fala: eu, monarca, soberano, descendente direto do divino, me submeto à lei dos homens. Eu vou assinar um papel me comprometendo a vocês que eu tenho o direito de, por exemplo, pegar suas filhas para o meu harém. Vamos supor que era no Oriente Médio. Eu posso matar você porque eu não gostei de você, mas eu devo respeitar aquilo que é feito e a lei dos homens que é feita. Daí nasce o direito anglo-saxão consuetudinário, daí nasce o chamado direito americano que se pratica até hoje. E o que é um direito por precedente? Por que o americano não pega o Código Civil para estudar? Porque ele vai estudar o que tem sendo decidido a respeito de batida de carro. Quando começou o processo de industrialização, os primeiros automóveis lá, aqueles juízes lá, 1900, alguma coisa, decidiram que quem bater na traseira é culpado. Ele não vai no Código de Trânsito americano para dizer que quem colide atrás é culpado. Ele vai pegar um caso, um precedente, dizendo que em 1942, fulano de tal bateu atrás e a Suprema Corte decidiu que quem bate atrás é culpado. Por quê? Ele faz aquilo que era sendo feito. Eu apenas coloquei o Rei João para vocês verem como a gente pode produzir uma norma. Como nasceu essa lei? Claro que por trás tem toda uma visão, um caso muito mais complexo do que eu estou explicando. Temos vários barões que reunidos decidiram, eles tinham poder e o rei não tinha. Então eu falei, vamos aproveitar. Mas desde aquela época, não mudou. Não mudou, gente. Isso que é interessante lá. Eu escrevi um artigo sobre por que o caso teve um último casamento real. Eu não acompanho, é claro, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vejo pegadinha do João Kleber, eu vejo. Esse é meu lado trash, né? E volando, esse negócio. Eu adoro mesmo, vejo mesmo. Agora, casamento, ele gosta, eu não vejo, não. Mas por que o casamento, o que ele nos ensina em termos de liberdade e democracia? Tradição. Aquilo que era feito, continua sendo feito. E no Brasil, infelizmente, eu vejo um desvio muito grande disso. O que era feito, é feito agora, vírgula, veja bem, vírgula. A situação política e econômica quer que nós não coloquemos um candidato o Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer às eleições. Então, não sou favorável ao PT, não tenho nenhum partido, vocês vão achar estranho, eu sou apartidário, mas discordo do que foi feito ano passado em relação a isso, esse ano. Eu acho que você não pode mudar a regra do jogo para poder uma situação, mas vai ser muito melhor para o Brasil, eu sei que vai. Eles não fazem isso. E eles são chamados de primeiro mundo por alguns. E nós fazemos isso com frequência, mudamos regras, e eles não. Será que eu vou conseguir? Será que vai rolar aqui? Não vai, gente. Acho difícil que eu consiga. Eu ia passar esse vídeo para vocês. Vamos ver se eu consigo. Já viram? Quem já viu? Alguém? Não sei nem se vai ter áudio. Foi uma tentativa minha de colocar. Eu acho que, na verdade, não vai, não deve funcionar. Se até agora... É. A internet não vai dar. Bem, quem puder ver, é uma brincadeira, na verdade. Oh, será que vai conseguir? Espera aí. Não há suporte para o seu navegador. Gente, deixa para lá. É um vídeo, 10 mandamentos, é Porta dos Fundos, é um canal no YouTube de comédia, para quem nunca assistiu. Esse é o momento que Moisés, ele chega num grupo de pessoas e fala, gente, chega com as pedras dizendo, olha, falei com Deus agora, acabei de falar, estou com umas regras. Ele, pô, mas que regra é essa, Moisés? Ele começa a questionar. É apenas para dizer como normas podem ser feitas, como normas refletem a sociedade. É claro que eu usei esse exemplo sem nenhum desrespeito à questão da religião. O Porta dos Fundos mexe muito com essa parte de religião, mas é sem nenhuma forma de desrespeitar, obviamente. Mas apenas para questionar do ponto de vista acadêmico como normas são produzidas. Eu imagino como os 10 mandamentos foram produzidos. Eles não foram produzidos, claro que a fé de cada um, né, a parte espiritual, a pessoa recebeu uma orientação divina para escrever. Na verdade, reflete a sociedade da época. Como o Código de Hammurabi, de Ur-Nammur, nada mais Moisés fez do que reproduzir o que era feito no período em que Moisés decidiu os mandamentos, que eu acho que é mais ou menos na época da Torá. É algo muito antigo, muito anterior à vinda de Cristo, obviamente. Mas nada mais fazia do que refletir o que eram aquelas pequenas sociedades que viviam à margem do Nilo. A vida humana inicia na região do chifre da África, as primeiras formas de espécimes humanos que conseguiram emigrar para outros continentes, no caso o homem Homo erectus, né, o homem ereto, era um hominídeo, ao invés de chamar de um primata bem mais evoluído, mas que era bípede, e conseguiu começar a migrar, e muitos ficaram naquela região e desenvolveram as primeiras sociedades. O mundo nasce ali, a nossa forma de pensar vem de lá, não só do Nilo, como do Oriente Médio. E aquilo refletia a necessidade da sociedade de, pela primeira vez, colocar mandamentos gerais que se aplicassem a todos. Mas a lei de não matar já existia há muitos anos, com certeza. Mas uma pessoa falou, não, vamos colocar isso em prática, vamos colocar isso no papel ou na pedra, né? Que é o caso. Mas quem tiver curiosidade pode assistir que vai ser legal. Como eu falei, normas são criadas, como Moisés criou, trouxe os 10 mandamentos de acordo com a sua orientação religiosa, ou foi revelado, caso tenha algum muçulmano aqui na sala. Moisés também faz parte da história do islamismo, a propósito. Temos os movimentos sociais e mutabilidade das normas. Eu coloquei algumas imagens para a gente poder refletir sobre como normas são criadas. Colocamos lá o Código de Hammurabi, colocamos a imagem de Moisés, e agora como normas também são mudadas. Paris, 1935. As francesas devem votar, é o que está escrito no cartaz. As mulheres não votavam nessa época na Europa. Se acertou do dia 8 de março, que foi quando o Dia Internacional da Mulher. Mulheres trancadas numa fábrica em condições subhumanas, cento e alguma coisa morreram queimadas. As mulheres trabalhavam, elas eram uma força produtiva violenta. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, mulheres ocupavam fábricas e produziam grande parte do armamento empregado nas áreas de combate. Mas elas não tinham, por exemplo, direito a voto. Vocês provavelmente não. Eu lembro de, assim, mães de amigos meus que não tinham nem CPF na época. Mulheres não tinham CPF. Usavam o CPF do marido. Sua mãe usava do seu pai. Olha aí. E a gente está falando de muito pouco tempo. Não estou falando de época de Moisés, nem do Código de Hammurabi. Estou falando de agora, gente. É a sua geração, a minha geração. Mulheres não usavam. Eu vi uma foto uma vez de um passaporte de uma mulher com um bilhete escrito pelo marido. Passaporte não tão antigo. Autorizando ela a viajar. Ou seja, ela não tinha nem capacidade civil plena. Vocês vão estudar, eu vou deixar isso para o direito civil, mas a capacidade civil da mulher mudou ao longo do tempo. Normas são mudadas. Houve um grande movimento na Europa pela necessidade de voto, que as mulheres pudessem votar e escolher seus representantes. Lá na Grécia Antiga, em Roma, apenas cidadãos podiam votar, escravos não votavam, escravos eram o flagelo das guerras de conquista, sobrava aquelas milhares de pessoas, eles não tinham nenhum direito. Mas mesmo na sociedade alta romana, apenas cidadãos votavam, mulheres jamais. O papel da mulher em várias sociedades sempre foi um papel de segundo, terceiro, quinto plano. E temos a figura da Ruby Bridges, que é uma menina que foi a primeira aluna negra a estudar em uma escola somente para brancos. Se vocês não estão familiarizados com a história do apartheid social que viveu não só a África do Sul, que eu já era quase adulto quando existia a apartheid na África do Sul, isso em 1990, existia, eu lembro disso. Eu lembro de um filme, Máquina Mortífera, em que é justamente uma crítica ao apartheid na África do Sul, mas nos Estados Unidos, um pouco antes, na época dos direitos civis, da grande guerra, da luta pelos direitos civis, já ouviram falar de Martin Luther King? Provavelmente. Ele foi um grande líder, já vamos ver uma coisa legal dele também, que envolve ele. Ela foi a primeira aluna negra a conseguir entrar numa escola somente para brancos. Naquela época era dividido, escola somente de brancos, escola somente de negros, bebedouro para brancos, bebedouro para negros. Tem um filme legal sobre uma cientista da NASA, que ela... Alguém chegou a ver? É recente, muito bacana. Ela foi responsável pelo programa espacial americano, na época que o Sputnik, o primeiro satélite soviético, estava sendo lançado, os americanos estavam correndo contra o tempo, e ela era computador, né, ela fazia cálculos, só que ela trabalhava numa sala, ela não podia usar o banheiro do prédio que ela estava, porque ela era negra. Então ela tinha que andar para poder usar o banheiro do outro prédio. Porque isso é história verdadeira, gente. Isso é legal, história de verdade, não é folclore, não. Existia. A Ruby Bridges foi a primeira, então. Ela estava escoltada por US Marshals, por policiais americanos, para poder conseguir entrar na sala de aula. Há várias outras imagens que eu prefiro não colocar. Eram centenas, milhares de pessoas em volta dessa cena, tá? Gritando palavras de ódio, para que ela não começasse a estudar. Porque eles eram contra a miscigenação racial nessa época, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma foto até minha. Eu estudei no Alabama. Esse museu é um museu fantástico, um museu de 4, 5 andares, sobre a história dos direitos civis. É uma diferença entre uma sala de um aluno branco, nos anos 50, e uma sala de um aluno negro. As diferenças podem parecer não tão grandes, mas elas são bastante significativas. Nós temos o retroprojetor, isso em 1953, temos iluminação, cadeiras adequadas, enquanto os negros, nas escolas exclusivamente para negros, eles não poderiam nunca frequentar uma escola para brancos. Eu não quis colocar, mas não sei se ouviram falar de Rosa Parks, que foi a primeira negra a se recusar a sentar nos fundos de um ônibus, mas não foi a primeira. Houve casos anteriores, mas ela foi o grande destaque, ela foi aquela que afrontou mesmo e que foi para frente do ônibus, e aquilo causou N revoltas sociais, e culminou no quê? Alguém sabe? Em 1964, J.F. Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, assina a Lei de Direitos Civis. Pela primeira vez em território americano, começou a se respeitar direitos civis básicos. Um deles, de segregar racialmente o Sul. Há duas semanas, um governador, um político proeminente nos Estados Unidos, eu não sei da onde, não, desculpa, é do sul dos Estados Unidos, eu não sei qual cargo que ele tem, se ele é deputado federal, que lá chama de representante, eu não sei o cargo dele. Pegaram uma foto dele antiga, dessa época, porque o racismo era algo muito aberto no Alabama, era algo muito manifesto, só que muitos homens que na época já eram, praticavam esse tipo de coisa, hoje são nomes importantes nos Estados Unidos, e tentam se reconciliar com esse passado. E muitos não conseguem. E a vinda de um presidente e que tem uma leitura bem diferente do que tinha anteriormente, eu vi a Barack Obama, para mim, juntamente com o Papa Francisco, independentemente de questão religiosa, eu acho que eu vou viver e morrer e não haverá duas pessoas tão iluminadas intelectualmente e espiritualmente como os dois. E o Trump já não segue a mesma linha, né? Ele segue uma linha bem diferente, como dizendo que o racismo nos Estados Unidos era uma escolha e não algo imposto, né, que o negro escolheu ser jogado à questão da escravidão, assim por diante. Mas isso é uma situação muito própria. E todo esse movimento, toda essa revolta fez com que o país inteiro mudasse suas leis e que iniciasse a questão dos direitos civis lá. Outra, rapidamente, Brasil, junho de 2013, vocês lembram, né? Pelo amor de Deus, gente. Vocês lembram disso aqui, né? Não faz tanto tempo assim. Só estou botando coisa muito antiga, vocês estão pensando, pô, coisa velha. Mas isso é muito recente, gente. A gente sabe disso. E ano passado também teve muito disso também. Nós conseguimos mudar. 2013, tudo começou, vocês lembram como? Ministério começou com passagem do MBL em São Paulo, era porque o Ministério Público queria perder o poder investigatório. E daí foi todo mundo para a rua e a gente conseguiu mudar o Brasil? Eu acho que sim. O brasileiro quer algo muito rápido, né? A gente quer ir para a rua e quer no outro dia tudo resolvido, mas não. Aquilo lá iniciou a semente de muitas mudanças importantes que nós tivemos. A Lava Jato já existia nessa época, mas eu não sei, ninguém falava do Lava Jato muito antes disso. De repente, Lava Jato começou a vir à tona. Petrobras, todos os escândalos que a gente está vendo no nosso país, tudo isso é fruto de uma imposição, sim, da sociedade. É quando a sociedade se mobiliza e diz, nós queremos mudar, desejamos mudar. Praça da Paz Celestial em Pequim, como vocês sabem, a China é um país comunista, desde Mao Tse-Tung, em 1949, teve a Revolução Cultural Chinesa. E essa cena é uma cena emblemática, um jovem estudante, eles estavam nessa Praça da Paz Celestial lutando por maior abertura econômica e social da China. A China, até muito pouco tempo, não havia McDonald's, não havia celular, não havia nada que a gente tem no Ocidente. E, de repente, eles quiseram mudar. A China hoje não tem nada de comunista economicamente falando. É um país capitalista voraz. Nessa época era bem diferente. Esse jovem, você sabe o que deu nele? Alguém sabe? Ele foi executado. E o projétil utilizado foi cobrado da família dele, inclusive. Ele morreu com um tiro na cabeça. E cobraram, né, o projeto utilizado da própria família. Isso foi uma tentativa de oprimir uma revolução, uma revolta popular. Outra mutabilidade, caso Daniela Pérez, para quem não lembra, eu evitei colocar uma foto dela, acho que uma foto muito forte. Eu vivi muito esse período, eu já me entendia por gente há bastante tempo. Ela foi morta de uma forma brutal. A Glória Pérez, acho que é uma diretora, né, escritora de novelas, está até hoje. Isso mudou muito o Brasil, foi a lei dos crimes hediondos, mais ou menos, foi o que impulsionou. Isso aí é um projeto de lei para mudar, inclusive. São vários, acho que, ao lado da direita, eu não lembro o nome dele, mas é um ator da Globo, essa do meio também é atriz. Eu acho que essa de blusa amarela, com esse cabelo anos 90, né, meio axé, meio, pô, tá gente, horroroso, né, gente? Mas, na época, era o que se usava. É todo mundo colocando a mão em várias assinaturas populares. Maria da Penha, não sei se nunca, eu botei para, vocês não conheciam Maria da Penha, ela lá. Em 1983, ela recebeu um disparo de arma de fogo de um marido violento e a Lei Maria da Penha, muitos anos depois é que a gente conseguiu mudar alguma coisa. Foi em 83. A Lei Maria da Penha, 2009, é isso, gente? 2009, né? Lei 11.340. 2006 ou 2009? 2006 ou 2009, 2006, desculpa. 1983, 2006. Levou um pouco de tempo. Ela ficou paraplégica em razão disso. E ela virou o nome da lei, ou seja, foi um fato específico, um fato com repercussão nacional que fez com que legisladores mudassem uma coisa que foi a questão da violência doméstica. Muitos criticam, inclusive, a lei, muitos brigam em relação qual que é o alcance da lei, se seria apenas para mulheres ou não. Então tem umas discussões interessantes, isso oportunamente vocês vão aprender. Brumadinho, né, gente, sem necessidade de maiores explicações, ocorreu há poucas semanas. A faculdade, inclusive, está com uma iniciativa de trabalhar bem esse tema, esse semestre de Brumadinho. Vou tentar trazer, encaixar alguma coisa na nossa matéria para a gente entender um pouco o que aconteceu, entender da parte da sociologia o que resultou naquilo, né? A sociologia sempre a gente consegue estudar sob o ponto de vista sociológico porque que uma empresa, a terceira maior mineradora do mundo, com um valor de mercado, com o PIB maior que muitos países, gente. Assim, o PIB vale mais que muitos países, porque o país inteiro produz, um país grande, não estou falando de Vanuatu, não, no Pacífico, não, no Oceano Índico, não, estou dizendo de países de porte, a Vale é maior e permite que uma situação dessa ocorra, como um australiano que trabalha na área de mineração, a gente estava conversando, por causa dele é porta de colégio, hoje ele voltou para a Austrália, éramos amigos de porta de colégio. Ele não consegue entender o australiano, ele trabalha com mineração. Ele falou, impossível, o australiano não consegue conceber que vocês coloquem um dormitório, assim, é como colocar um monte de criança para brincar na linha de trem, assim, à beira da BR. Vou botar uma escola lá e rezar que as crianças não atravessem. É algo muito incompreensível, né, gente? Mas aconteceu e vai, com certeza absoluta, já está ocorrendo mudanças, não em nível de lei ainda, porque é muito cedo, mas a parte de regulamentação já mudou completamente. Mariana já mudou. Depois de Mariana já não podia mais ter, acho que, se abrir novas licenças de barragens úmidas. Ou seja, um fato social com repercussão na parte de normatização. Agora um pouquinho mais, sai um pouco das imagens, escrever um pouco. O direito como fato social. O direito não é resultado da exclusiva vontade do homem, mas fruto da atividade social. Ele é condicionado e condiciona. O direito ele é criado, vimos vários exemplos. Mas às vezes o direito vem também de cima. Muitas vezes ocorrem mudanças legislativas e a gente não sabe do que está acontecendo. E de repente, quando a gente acorda, tem uma lei dizendo alguma coisa e ninguém entendeu por quê. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, porte de arma é crime. Vocês vão aprender isso com calma. Portar arma é crime. Mais grave do que o posse. Mas agora, portar arma de numeração raspada ou de uso restrito é crime hediondo. E um dia eu estava discutindo com um colega de treino lá, ele falou, pô, fulano de tal foi preso, cara, porque estava portando um revólver, réu primário. Eu falei, não pode ser. Não, o cara era réu primário, eu fiquei discutindo. Ele que me falou que tinha alterado, eu não sabia. E eu trabalho em vara criminal. Eu não sabia, eu confesso a minha humildade aqui. Mudou assim, o outro colega da vara criminal falou, não, Gustavo, para, você é bobo, cara, mudou o quê? Falei, não, olha. E de repente ali apareceu do nada. É claro que é um momento que a gente tem vivendo na nossa sociedade de enrijecer um pouco a legislação penal. Mas às vezes as coisas vêm também sem que a sociedade se mobilize para isso. Né? Tanto o direito ele é condicionado e ele também condiciona. A visão dogmática, normativista, de que a lei, o direito, seria exclusivamente a lei, a norma, o regulamento. Temos a teoria tridimensional do direito. Vocês vão tratar de teoria tridimensional em algum momento na faculdade? Já trataram? Então não há necessidade. Vamos apenas lembrar fato, valor, filosofia e norma. Ou seja, o direito ele é fato, nossa área, sociologia, o que a gente precisa. Ele é valor, o que a gente pensa, o que ele está conseguindo exarar em termos de pensamento, o que ele reflete nesse nível. E a norma, a ciência do direito em si, a ciência positivista. Na verdade, a teoria tridimensional fala que é como se fosse um triângulo. Essas três grandes áreas, elas são relacionadas. Não temos o direito, não é somente fato, não é somente valor. Ele não apenas vai exprimir, ele não apenas não vai exarar aquilo que a sociedade quer. Ele não apenas é um fato social, a vontade da sociedade. Ele não é apenas uma norma positivada. Ele, na verdade, é tudo isso. Ele é esse conjunto. Vocês já tiveram isso. É a definição de fato social de Durkheim. Podem ler, é fato social. Toda maneira de agir, fixo ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma ou mais ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria das manifestações individuais que possa ter. Durkheim escreveu em 1800 alguma coisa, a leitura dele não é algo tão fácil, eu vou tentar trazer para vocês conceitos um pouco mais elaborados, mas é interessante colocar um pouco da fonte também. Como eu falei, para o Durkheim, para a sociologia, não importa muito o porquê que você faz determinada coisa. Mas o estudo dessa sua conduta num contexto social, retornando, e vou falarei novamente em várias aulas sobre o suicídio, sobre a obra de Durkheim, na qual, pela primeira vez, ele falou, vamos estudar um fato que era considerado algo individual e íntimo, né, tirar a própria vida, mas num contexto social. E ele chegou a várias conclusões, hoje são questionadas, né? A estatística na época ainda era muito rudimentar, mas ele trabalhou, se não me engano, foram 13 mil casos de suicídio da Europa que ele conseguiu estudar e chegou a várias conclusões. Claro, não, eu ia falar isso, eu vi que vocês estão anotando e eu vou deixar, com certeza. Não confunda o Miguel Reale com o Miguel Reale Júnior, que é o que está vivo, né? Que, inclusive, é politicamente muito atuante. Eu vou passar tudo isso para vocês. Não ainda está, porque eu não consegui. Então, o Josué, vou pegar o Josué ali, para ele me dar o acesso a esse ambiente, eu acho que é o Blackboard, né, que vocês estão usando. Eu quero jogar tudo para lá. Não? Tá. Eu vou anotar isso no final sem falta, tá bom? Eu vou mandar até a aula, vou botar no podcast, vai para a turma também, para vocês terem acesso. Isso aí eu faço questão que vocês tenham isso em casa, possam imprimir, copiar. Então, nem há tão necessidade de anotar, mas fiquem, por favor, à vontade, é claro, gente. Enquanto vocês estão anotando, para lembrar, eu sempre falo, avaliação, né, para quem não estava na última aula, eu gosto de dizer antes da avaliação o que, que vai cair na prova. Exatamente aquilo que eu espero que vocês possam fazer. Até para vocês poderem se preparar e estudarem aquilo. Eu quero que vocês estudem aquilo que eu vou falar para vocês estudarem. Então não vai ter surpresa, não vai ter grandes novidades, tá bom? Não precisa se preocupar, por favor, se preocupe e estude, obviamente. Mas de uma forma um pouco mais interior, porque vocês pensam mais no desenvolvimento pessoal de vocês. Posso passar? O direito é um fenômeno, o que está em negrito é o que é importante, que se observa no meio social. Essa forma, um homem chamado Moisés, que aparece com várias pedras, dizendo, gente, não matarás, não cobiçarás a mulher do próprio, amar a Deus sobre todas as coisas e várias outras regras que até hoje têm uma forte influência na nossa sociedade, milhares de anos depois. Manifestação das realidades daquela sociedade. Não nasce de uma vontade individual, mas como uma necessidade social. Sua origem decorre da sociedade organizada, a qual serve do direito como instrumento eficaz de controle social. Vocês vão ouvir durante toda a faculdade a palavra pacificação social. No direito civil, no processual, no direito processual penal, até no direito eleitoral, em especial no direito eleitoral. A função do direito é pacificar a sociedade. O que eu quero trazer para vocês aqui é a visão justamente oposta disso. De que o direito, muitas vezes, ele é utilizado para pacificar a sociedade. Sim, vamos pacificar. Eu estou dizendo que reintegração de posse, quem invadiu, artigo 927 do Código de Processo Civil, invadiu a propriedade do outro, o direito vai estar lá para dizer que você não pode fazer isso e vou te devolver a propriedade. Mas o direito também é utilizado como uma forma de controle social. O direito também é utilizado como uma forma de impor vontade de grupos dominantes. Isso, quando a gente estudar Marx, a gente vai ver isso muito forte na teoria dele. O direito não é somente utilizado como fruto de uma cultural de uma sociedade, algo muito bonito e romanceado. A sociedade decidiu que matar é errado, então temos uma lei dizendo isso. Mas também a sociedade não disse que o trabalhador terá que fazer 44 horas semanais, vai ter direito a um salário mínimo que não é necessário para a sua subsistência, ele vai pagar 46% de sua remuneração em impostos e assim por diante. Então há toda uma força por trás desse direito que a gente vê aparentemente como pacífico. Desculpa, gente, só dar uma olhadinha no horário aqui. 8 horas, temos bastante tempo ainda. Código de Hammurabi, só o que isso tem em comum? É a lei da Carolina Dickmann, não coloquei, mas vocês lembram dela, dessa lei? Saíram várias fotos, o pessoal do Pânico botou até aqueles dois, eu falei da sandália da humildade, acho que era aqueles dois lá, idiotas, botaram até o andaime, né, na casa dela para tirar foto dela. Negócio horroroso. Bem, aquilo ali começou, gente. Em 2012, meu primeiro celular, smartphone, foi em 2011, que foi um BlackBerry. Na época que estava em promoção na Vivo, eu comprei. Mas isso tudo ocorreu muito rápido, gente. Como Durkheim estudou as transformações sociais de uma época medieval para a Revolução Industrial, eu penso em desenvolver uma linha de pesquisa de transformações do mundo digital, da realidade hoje que nós vivemos. Ela é totalmente diversa. E vocês estão vivendo isso. Demais. As redes sociais, elas possuem um papel muito mais importante do que os likes, as fotos, a barriga tanquinho, a dieta detox, o treino, não sei o quê. Elas vão muito além disso. Eu gostaria muito de trabalhar, não sei se teremos tempo de trabalhar isso aqui, mas é algo, uma transformação social expressiva na nossa sociedade, a questão do advento das redes sociais. Ela muda tudo. A ponto de uma pessoa pedir assistência judiciária gratuita e o infeliz do magistrado acessa o Facebook dela e vê que ela não é pobre. Pelo menos ela não aparenta ser pobre. Apesar de que aquilo é uma projeção do ego, né, gente? Facebook, Instagram, é quem você queria ser, é o alter ego. É, eu tenho a conta de Instagram que é do meu esporte, do jiu-jitsu, só. E do Paulo Gustavo, que eu adoro. Então, eu basicamente jiu-jitsu e Paulo Gustavo, que eu me divirto com ele. E assim, é o alter ego, né? Algo que você projeta ser. Você não vai colocar uma foto você fazendo cocô, né? Você não vai colocar uma foto você pagando conta no banco, ou uma foto que as meninas, por exemplo, estão... se acham feias, é sempre algo trabalhado, cheio de filtro, assim por diante. Você projeta quem você quer ser naquilo. E aquilo tem transformações absurdas na sociedade. Uma delas, falei, Carolina Dickmann, que de repente começou a se falar. Antigamente, né, se passava foto, e-mail, não era bem claro a margem legal ali. Você podia botar, por exemplo, acessar o computador de alguém, pegar fotos íntimas e distribuir para todo mundo. Qual que era a lei que cuidava disso? De repente vem a lei contra crimes cibernéticos, e tratando disso. E Vespasiano teve muito caso aqui, no judiciário daqui, envolvendo eleição, envolvendo prefeito, grupos políticos brigando no Facebook, em razão de comentários, assim por diante. Eu sempre tive uma postura muito de respeito à liberdade individual. E ser liberal, eu me considero, doutrinariamente falando, liberal de direita, mas liberal, em primeiro lugar, as pessoas não entendem o que é liberal. Liberal é o cara que é literalmente liberal economicamente e socialmente. Liberais são progressistas, socialmente falando. Eles são, literalmente, não importam muito como a sociedade vai se organizar, desde que sejam maiores e de forma consentida. E a pessoa tem o direito de se expressar, por mais ojeriza que me dê a ideia, por mais nojo que eu tenha daquela expressão social dela, daquele comentário, daquele post, mas eu acho que ela tem o direito, a sociedade deve permitir esse tipo de coisa. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira emenda, lá é tudo 880, né? É um país de extremos, mas você pode colocar na rua uma placa dizendo eu apoio o nazismo. Você pode colocar. Você vai ser considerado um idiota. Na Inglaterra também pôde. E eu acho que foram tipo assim, 10 pessoas foram na parada nazista lá. Porque as pessoas não aguentam mais, as pessoas não engolem mais esse tipo de coisa. Mas você pode fazer esse tipo de expressão. Quando você ofende, quando há dolo, quando a intenção de ofender é diferente. Você pode criticar o prefeito. O prefeito é uma pessoa pública. Você pode criticar um juiz de direito. Falar, a decisão é absurda. Uma decisão ignorante. Uma decisão obtusa. Você pode. Quando vai ou fulano de tal é um vagabundo, um criminoso. É diferente disso. Então há limites para isso. Mas todas essas leis, o que elas têm em comum? Essa necessidade da sociedade se expressar por meios legislativos. E a lei Carolina Dickmann, crimes hediondos, estou me referindo à Daniela Pérez, que foi mais ou menos na época, né, gente? Foi mais ou menos nesse período. A lei de direito civil dos Estados Unidos, coloquei a Bridge lá, a nossa estudante, que conseguiu ser a primeira a estudar e depois teve vários outros casos, conseguimos mudar. Eu peço que vocês olhem essa imagem. Reflitam rapidamente. Eu não coloquei o título dela, o direito autoral, vem no outro slide, senão eu vou quebrar. Já viram essa imagem antes? Ah, já viram essa imagem antes. Você já viu? Alguém já tinha visto? O que você viu nela? De costa. Não, você já viu, você não pode falar. Não, você vai quebrar a brincadeira. Hã? Você viu uma senhora. O que você viu? E quem? Não, mas primeiro, quem foi a primeira coisa que vem à cabeça de vocês?
A menina.
A menina. É, para mim também veio uma menina. Mas vocês podem reparar que é uma menina... Vocês conseguem ver as duas imagens agora? Vocês conseguem ver? Aqui seria o lábio da senhora e aqui os olhos dela. Não, a menina daqui é o nariz dela, olha os cílios. Interessante. Claro. Sim. Bem, ficou, qual que você viu, Igor? A menina, e você, Guilherme? Uma mulher virada. E você? A menina. É, isso é na verdade, uma imagem que, de grande repercussão. É. Interessante, temos uma imagem e temos uma discussão amigável e acadêmica, mas cada um viu de um jeito diferente. Podemos criar aqui, então, dois partidos, o partido da menina virada e da senhora. Na verdade, essa gravura, ela se chama justamente Minha Esposa e Minha Sogra. Eu não pude falar antes, então vocês vão ver as duas coisas, né? Ela é um cartoon, na verdade, um rabisco muito interessante e que reflete algo, gente. Já vou voltar para cá. É um experimento social para a gente ver como nós conseguimos enxergar a mesma coisa e temos conclusões totalmente diversas. Então, a capacidade da sociedade de se organizar e conviver, ninguém está se matando aqui por isso. Ninguém está morrendo aqui por isso. Vocês estão convivendo harmoniosamente, apesar de uns verem a menina e outros verem a senhora. Mas nem isso os torna inimigos e nem os torna conflitantes necessariamente. É essa que é a questão, essa grande questão do etnocentrismo e da forma cultural, da expressão que você tem enquanto indivíduo e da forma de conviver com outras pessoas, vendo a mesma imagem, mas tendo conclusões totalmente diferentes e opostas. É claro que a sociedade não é assim. É, muitas pessoas não conseguem. Essa imagem foi mostrada e foi estudada N vezes. Tem várias conclusões científicas a partir dela. Depende da idade, do gênero, você vai ver uma coisa ou vai ver outra, tá? Isso é mais ou menos o comum.
Você soube daquela história do vestido? Se o vestido era azul,
sei.
O vestido era preto,
vi. Lembro. Eu vi, acho que eu vi a dourado.
Eu
vi
dourado.
Eu não conseguia ver azul. Pois é. Um bom exemplo. Mas lá tem a ver com questão neural, sei lá, de daltonia, não sei. A imagem, diferença de opinião e percepção geram conflitos que criam, muitas vezes, modificações na organização social. Isso não tem a menor dúvida. Estamos vendo o mesmo fato de forma diferente. Vamos lá, ideologia de gênero nas escolas. Existe o PISA, que é o Exame Mundial de Escolas. São 70 países signatários, 70 países fazem a prova. Nós ocupamos a 65ª posição. Nós temos uma das piores educações do planeta. Mas o problema é a ideologia de gênero nas escolas. Isso é problema. Isso é grave. Isso a gente tem que mudar. Isso eu não consigo entender das pessoas gritando. Não que não seja importante tratar desse assunto, gente. Não estou dizendo que não seja importante. Né? Mas eu estou falando que temos coisas muito mais sérias para falar em termos de educação, em termos de universidade, faculdade, do que menino vestindo azul e menino vestindo rosa. Isso, para mim, realmente é secundário. É claro que eu não estou falando da figura de um pedófilo, um professor que vai aliciar sexualmente uma criança de 5 anos, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que há coisas mais importantes do que a gente trazer à baila essa questão. Infelizmente, o Brasil conseguimos desviar muito essa questão recentemente e passamos a colocar essas questões, para mim, marginais, não marginais de criminosas, não, mas laterais, como principal. Então, tem um jornalista que eu gosto, que é o Reinaldo Azevedo, ele falou... Gosto de algumas coisas, é claro, nem tudo. O problema do Brasil é homem beijando homem e mulher beijando mulher. Não tem mais problema nenhum. Se a gente resolver isso, o Brasil vai ficar melhor agora, a sociedade vai pacificar, um Brasil é novo, a gente vai poder usar arma de fogo, vai poder voltar a fazer piada que a gente não fazia, esse negócio de politicamente correto. Assim, gente, temos problemas muito mais profundos. Reforma da Previdência, por exemplo. Vou tratar um pouco de coisa atual. Reforma da Previdência. Algo que eu advogo totalmente pró-reforma. Eu vou trabalhar até morrer. Assim, eu tenho um bom emprego público, não estou reclamando, mas eu trabalharei até os 70 anos de idade para conseguir me aposentar. Eu comecei a contribuir tarde, então, assim, vai me afetar diretamente. Eu calculo que pelos uns 15 anos a mais que eu vou ter que dar de trabalho, e eu acho certo. Assim, pode até acabar com a minha saúde, mas eu advogo que temos que mudar a forma como era. Não pode. Temos coisas muito mais importantes a tratar na nossa sociedade do que essas outras questões. A sociologia parte do princípio que a sociedade se encontra em transformação contínua. A realidade social é um processo dinâmico. Mudamos e mudaremos. O mundo que vocês vivem hoje, que nós temos hoje, a estrutura legislativa vai mudar. O Código de Processo Civil, você já estudou um novo, né? Ele entrou em vigor em 2015. Eu, quando entrei na faculdade, ainda era o Código Civil antigo. Ele entrou em 2001, né? Para poder a vigência em 2002, a Lei 10.406, Lembro muito, eu estava na faculdade, eu estava me formando, e foi algo muito bom para a gente, né? Você está se formando, você estudou tudo de um jeito, de repente vai mudar tudo, foi ótimo, pro AB, assim, foi excelente, né? Experiência muito boa. Mas a gente vai mudar, e muitas coisas vão mudar. Meu medo é como elas vão mudar, e meu medo é para que lado elas vão mudar. Quando a gente for parar para estudar, eu acho que seja o ponto, talvez os mais interessantes desse semestre, vai ser a questão do aprisionamento, questão da prisão, da criminalidade, da criminologia, que a gente vai poder falar muita coisa também, e a gente está caminhando para um caminho. Não sei se é o certo ou se é errado, mas estamos indo para o enrijecimento das normas penais. E a sociedade, ao passado, a gente vai estudar algumas experiências históricas que nem sempre foi para algo bom. Vamos ver para onde vai. O direito, a sociedade produz o direito que lhe convém para a linha crítica, como eu falei, marxista, há uma imposição de grupos dominantes. Se você for falar, por exemplo, de contratos bancários, de limitação de juros, você sabe que a Constituição, no artigo 192, parágrafo 3º, falava que os juros são limitados a 12% ao ano. Eu não sei quem teve essa ideia, estou brincando, né? Claro que foram os constituintes, mas era algo totalmente impraticável. Não tem como você impor juros numa Constituição. Claro que não deu certo. Inventaram um conceito, o brasileiro ele é muito criativo, né, gente? A gente é um povo de criatividade única na humanidade. Inventou um conceito de norma programática. Ou seja, você coloca uma norma na Constituição, mas ela não é exatamente para aplicar. desculpa, eu sou bem limitado, assim, intelectualmente, falando em termos de interpretação, me desculpe. Eu sou, claro que sou favorável à não limitação, acho que o mercado não tem como trabalhar com aquilo, mas é um produto normativo que foi feito lá em 1988 que nunca foi aplicado. Inventaram esse conceito de normas programáticas para poder justificar a total ineficiência de uma legislação aprovada. Tudo muda. A Constituição de 88 falou 12%, logo depois o Supremo veio e falou que era uma norma programática e até hoje entram com ação ainda para tentar manter e limitar nos 12%. O que eu particularmente acho impossível, é claro. O mercado tem que dizer, não o governo. O direito é configurado por interesses e necessidades sociais. É produto de um contexto sociocultural. Acho que a gente já ficou bem forte isso na aula de hoje. É uma variável dependente com autonomia relativa. O direito depende. O direito depende de mudanças sociais. O direito codificado especial depende de iniciativas legislativas com autonomia relativa. Como, por exemplo, atravessar na faixa de pedestre. É uma norma, gente. Está no Código de Trânsito Brasileiro. Todo mundo respeita? Quem respeita? Então, aquela coisa que a gente chama de leis que não pegam. No Brasil, a gente tem esse conceito. Leis que não pegam, que ninguém vai cumprir. Como, ao possibilitar a posse de arma de fogo de forma relativizada, que era o grande óbvio, se era a questão da necessidade justificada ou não, acabou. Você só precisa justificar um requerimento. Eu preciso de arma de fogo. Você irá comprar arma de fogo. Colocar no bolso. Vai pegar a norma do porte de arma de fogo como crime? Acho pouco provável. Acho que o controle policial, social, vai começar completamente dissipado. Não temos como controlar. Me pergunto, me questiono um pouco, que o brasileiro, como eu falei, é um povo único. Eu sou brasileiro raiz, né? Sou mistura de nordestino com mineiro, catarinense, então é tudo junto e misturado. Posso falar como um brasileiro de origem brasileira. Você pode comprar até 4 armas de fogo, tá. Uma arma de fogo, você vai comprar uma pistola, lá, 380, você vai pagar uma pistola cara, 4 mil, 5 mil reais. Mas no tráfico você vende ela por 20. Agora o brasileiro honesto, como nós todos, né, nosso povo, todo mundo é honesto, todo mundo é correto, será que eles não vão comprar 4 armas de fogo por 4 mil e vender por 20 lá? Será que, ou então ele vai respeitar a norma? Será que ele vai respeitar a norma? Provavelmente não, vamos ver no que vai dar. Mas eu acho pouco provável que a gente consiga conter isso aí. Ele não precisa dizer por que ele está comprando 4 armas de fogo, já há iniciativa para mudar, para aumentar para 10. Então, não sei quem que precisa de 10 armas de fogo, né? Quanto menos 4, mas tudo bem. Bem, é uma questão de uma norma, prova aquilo ali, autonomia relativa. A norma fala uma coisa, mas na prática pode ser uma realidade bem diferente. Já encerrando, gente, chegando nos últimos minutos, aí eu não gosto de estender até 8h40, não. Eu sei que vocês já estão cansados, tem mais coisa aí pela frente. Vamos tratar muito dele também. Antônio Carlos Volkmann é um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi meu professor, mas não é porque ele foi meu professor que eu estou citando, não. Ele, nessa área de direito alternativo, ele é uma grande referência. Vocês já não são da geração de que não existia pena substitutiva de direito. Isso veio em 94, com a reforma que trouxe as penas alternativas. Até então, as penas eram basicamente privativas de liberdade com possibilidade de uma surcis, uma suspensão da pena. Mas não era algo tão aplicável como passou a ser a partir de 94. Ele foi um dos grandes caras, ele é gaúcho, mas dava aula na UFSC, onde me formei, que conseguiu, que iniciou esse processo de demonstrar uma questão chamada pluralismo jurídico, direitos alternativos. Conflitos passam a ser resolvidos com base em uma lógica interna a determinada comunidade. O pluralismo jurídico, ele é um conceito fundamental na sociologia. Eu não vi no programa, eu vou dar esse texto para vocês, tem um livro dele, eu vou selecionar pequenos textos para vocês entenderem bem como funciona isso. Você, por exemplo, tem uma comunidade, popularmente, pejorativamente chamada de favela. Lá o mundo é próprio. A organização social lá é própria. Lá não há Estado. Lá não há posto de saúde funcionando regularmente. Lá não há distribuição de cesta básica regularmente. Se você quer tirar um documento, se você quer instalar TV a cabo, se você quer colocar gás na sua casa, você deve seguir estritamente as regras daquilo lá. Não temos favela da proporção igual o Rio, em Minas Gerais. Temos favelas na Grande Belo Horizonte. Favela que a gente se refere à questão geográfica. Vamos estudar também Louis Vacan, que é o pesquisador, um sociólogo francês, não está no programa, eu vou colocar para vocês, vocês vão ler um texto dele. Ele é fantástico, ele trata a questão da periferia em especial, muito legal. Mas lá se desenvolve um direito próprio, uma forma de agir própria. Você não pode chegar lá e querer aplicar o Código Penal brasileiro. Você não pode chegar lá e querer aplicar o Código de Processo Penal brasileiro. Toda semana vocês vão ver notícia no Tempo ou no Estado de Minas de pessoas linchadas, por exemplo, que foram estuprar uma menina lá dentro. Um cara estuprou uma menina. O tráfico, nem sempre a gente fala o tráfico com questão ruim. O problema é que a sociedade vê o tráfico, tráfico, tudo é tráfico. Nem sempre é tráfico, gente. Aquilo lá, às vezes, é a forma deles se organizarem, daquela sociedade se organizar. Não estou dizendo que é correto matar estuprador e assim por diante, não. Não é isso, matar pessoas na rua. Mas é o pluralismo jurídico. Há várias formas de direito que vão surgindo na sociedade. Dentro da cadeia, a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Não sei se eu vou conseguir ter a intimidade de conversar com um cara lá de dentro sobre isso. Mas lá ele tem várias regras. Uma vez, numa cadeia em Açucena, eram 65 presos. E a maioria não tinha colchão e a maioria dos colchões estava em situação precária. Conseguimos doação e compramos com o dinheiro do fundo penitenciário lá 64 colchões, faltou um. E várias semanas depois eu retornei lá para ver se estava tudo ok, se tem que fazer visita na cadeia, e não tinha nenhum preso com colchão. Eles estavam todos empilhados, estragando os colchões. Eu perguntei, mas por que vocês não distribuíram? Ela falou, porque só está faltando um. Se faltar um colchão, alguém vai morrer hoje. Porque na lei da cadeia, alguém vai morrer, alguém vai matar. Então não tem como distribuir 64 colchões. Até vi o 65º. Na cadeia, é um sistema jurídico todo próprio. As tatuagens na cadeia, elas têm que refletir aquilo que você fez. E muitas vezes você não quer fazer a tatuagem, mas você é obrigado a tanto. Vocês sabem, o duzentão. Duzentão é um termo pejorativo para os criminosos que fizeram crimes contra os costumes. Porque a partir do artigo 200 do Código Penal, você começa 213, 214. O duzentão fica na área de segurança, mas o duzentão não tem muita voz dentro da cadeia. Muitas vezes ele é raspado, até as sobrancelhas, o corpo todo é raspado, e ele é violentado sexualmente de forma muito frequente. Hoje, menos do que no passado, menos, mas ainda, ele sofre todo tipo de violência possível, porque dentro da cadeia ele tem as posições mais baixas. E hoje o ladrão de celular também. Quem pratica furto de celular entra na cadeia também muito próximo ao duzentão, porque eles falam na linguagem deles. Eu peço que vocês tenham um olhar sociológico. Ninguém está dizendo aqui que criminoso é bom, que eles são pobres, coitados, que estão lá. Não, não é isso, gente. Olhar sociológico. Na visão deles, por que você foi roubar um celular? É tão fácil de conseguir comprar. Por que você vai gastar um cartucho desse? Vai cometer um crime? Vai ferrar com a gente aqui? Por causa de uma coisa tão simples. Então não faça isso. Violência contra a mulher também é visto dessa forma. Já homicídio, não. Tráfico de drogas, dependendo da sua posição no tráfico, também não é visto de forma ruim. Você entra lá com o patrão. Por exemplo, um cara que tentou matar policial, o cara entra lá com o tal do coringa, o palhacinho no braço. O cara, ele tem uma moral na cadeia. E várias outras coisas. Por exemplo, usar a privada perto do horário de almoço. Dá morte na cadeia. Dá morte. Dedurar. X9. Morte. Você vai morrer. Viram o Carandiru, o filme? Viram, provavelmente. Quem não viu, assista. E depois da disciplina, assista novamente, do olhar sociológico, tente entender como aquilo lá é feito daquele jeito. Ou seja, é uma micro-sociedade. Dentro da faculdade também se tem uma micro, um pluralismo jurídico. Muitas coisas aqui que não são necessariamente normatizadas, mas a gente tem o nosso próprio sistema. Dentro da própria disciplina a gente vai ter isso também. Algumas disciplinas vão poder falar, levantar a mão e falar à vontade, como eu espero que seja aqui. Outras o professor não gosta que vocês falem, as aulas são mais expositivas. E o Volkmer é um cara muito legal para falar disso aí. Ele estudou profundamente esse assunto, foi a tese de pós-doutorado dele, foi sobre o pluralismo jurídico. E dentro da sociologia, ele é muito, está vivo até hoje, é professor da faculdade, inclusive lecionou para mim História do Direito, no qual ele pôde falar um pouco disso. E só para encerrar, é interessante que o pluralismo não é algo recente. Se você pegar... Acabou. Se você, por exemplo, pegar, é só porque, né, que bom que acaba, né, graças a Deus, vocês vão poder agora se divertir, sair para o bar para beber, na verdade não, né, vocês vão ter mais uma aula. Mas interessante, o pluralismo a gente observa em várias outras sociedades. No direito inglês, lá naquela época de 1215, e até hoje, a Inglaterra possui várias cortes. Os Estados Unidos possuem várias cortes. Você tem a corte matrimonial, você tem, por exemplo, o juiz lá que tem emprego de ele tem meio expediente, e ganha muito pouquinho, mas ele é juiz de uma corte, por exemplo, de direito de família. O direito lá é muito mais difuso do que aqui. Aqui é muito concentrado. Aqui temos unicidade de jurisdição. E temos um artigo, um bendito, num dispositivo do artigo 5º, dizendo que nada pode passar da jurisdição. O juiz vira um ser divino, senhor de todas as coisas. Tudo ele decide, tudo ele fala. Ele pode influir nas relações pessoais mais íntimas. Ele pode dar uma decisão, porque nada pode escapar da jurisdição. Isso foi feito em 88. O Brasil saía de um regime militar. O Brasil vivia uma democracia muito jovem, muito nova. Então, a necessidade do brasileiro era muito de firmar o pé, dizer que a gente tem liberdades máximas e o judiciário ele vai... Porque o judiciário salvou muita gente naquela época. Mas hoje a gente vê que o direito não pode fazer em tudo isso. Ele não pode mexer em tudo. Essa unicidade, essa inafastabilidade, que é o princípio do judiciário, trouxe para a gente muitos transtornos. Como, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, temos um acervo de 500 mil processos. Um ministro do Supremo Tribunal Federal julga milhares de processos no ano. Sabe quantos processos a Suprema Corte Americana aprecia em um ano? Aqui em torno de 100 e poucos mil, acho. Até eu teria que analisar o dado, mas é acima dos milhares. Vocês sabem quantos lá? Chuta, quantos vocês acham? Em média de 80, um ano inteiro. São 9 ministros, 80 casos, só. Assim, um juiz na Alemanha, ele dá uma sentença, na verdade lá um painel de 3 juízes, dependendo do caso, são 3, 4 casos no mês que ele decide. Quando ele decide um caso no mês, é muita coisa. Aqui a gente é obrigado a decidir, dependendo da vara que você tiver, chegou a ser 10 processos de mérito por dia. Quer dizer, é uma questão, um reflexo dessa unicidade, dessa inafastabilidade do judiciário que trouxe para a gente. Gente, obrigado, até a próxima aula. Eu vou preparar as leituras para vocês, tá bom? Fique com calma, dediquem-se às outras matérias essas semanas, as leituras vão vir. Eu vou tentar trabalhar com trechos bem curtos, bem tranquilos. Obrigado.